Hoje nós temos o prazer de ouvir e estar no estúdio comigo a pré-candidata a deputada estadual, advogada Débora Pierini, pelo Partido Novo. Como vai, Débora? Bom dia, seja bem-vinda.
Olá, bom dia. Queria te agradecer pelo espaço, estar podendo aqui falar um pouquinho sobre a minha pré-candidatura e sobre o Partido Novo.
Primeira vez como pré-candidata, como candidata na política?
Primeira vez, né? Eu sou uma das mais jovens aqui da região sul. Só não sou a mais jovem do partido, porque tenho mais uma menina mais nova ainda que eu, um ano mais nova.
A Débora tem 23 anos.
23 anos e está sendo uma receptividade muito grande. Eu achava que eu temia um pouco, enfim, de ser jovem e tudo mais, mas a receptividade está bem grande, então eu estou bem positivo quanto a isso.
Essa questão de idade não incomoda?
Não incomoda, ainda bem.
Melhor, né? Tem essa a gente vê um cenário político, não é crítica, é constatação, né? Não é crítica até certo ponto, esse cenário político de pessoal de tanto tempo, né? Então essa questão de novos nomes sempre é salutar também. E o próprio partido, pela definição, ele é quase que autoexplicativo. O Novo, né, Débora?
O Novo, a gente é o único partido que não utiliza dinheiro público para fazer campanha. Tínhamos o direito de... Direito não, né? Mas eu não acho que é um direito, mas gastar 90 milhões. Devolvemos o dinheiro porque achamos que esse dinheiro deveria ser reinvestido em saúde, educação e segurança, e não para financiar santinho de políticos.
Bom, apesar de ser pela primeira vez estar como pré-candidata, já tem passagens na área política de alguma maneira, não?
Sim, com certeza. Eu já atuo na política já desde 2016, quando eu entrei na faculdade, mas eu já comecei a estudar política desde 2015, quando tivemos aquela crise no Brasil inteiro, meu pai é contador. Então eu vi de perto empresas falindo, pessoas perdendo emprego e aquilo me assustou. E é como eu sempre digo, a gente pode odiar a política, mas não as consequências dela. Então eu decidi trabalhar com o movimento estudantil na época, coordenei o grupo de estudos Black Sheep, que na época, em 2015, havia sido criado pelo Baldin, que foi candidato em 2018, federal. E desde então, fazia eventos, estudo de livros, lancei uma chapa de Centro Acadêmico do Direito, fui candidato a presidente naquele tempo. 2020 tentei empreender, me arrisquei no empreendedorismo, mas era muito difícil você empreender porque o custo das coisas variam muito, né? Eu sempre lembro do caso que eu começava a comprar o quilo do queijo a R$32 e foi para R$40 assim em pouco tempo. Então ou você diminui o preço do seu produto, você aumenta o preço do seu produto ou você diminui a qualidade dele. Então isso realmente é um problema. Isso que eu era empreendedor informal, né? Imagina quem tem que passar por burocracias.
Dá para fazer algum tipo de associação do direito com a política, não?
Ah, com certeza. O direito é essencial para você fazer boas leis, né? Não só leis populistas, mas de fato estudar o que a lei de responsabilidade fiscal fala, porque infelizmente hoje passam por cima dessa lei que é tão importante para não extrapolar o teto de gastos, né? Porque, como eu sempre falo, o dinheiro não é público, o dinheiro é do pagador de impostos. Então, a responsabilidade fiscal tem que ser respeitada e tem que ser... enfim, os políticos têm que estudar isso e realmente seguir a lei.
Eu ouvi uma fala sua em alguma entrevista sobre essa defesa da participação das mulheres, de maneira geral, de forma ativa na política, né?
Ah, com certeza. É muito importante ter essa presença feminina. Tanto é que o TSE, em 2020, já disse que o Partido Novo, apesar de a gente não usar dinheiro público nem nada, foi o partido que mais, proporcionalmente, né, foi que mais elegeu mulheres. Né? Nosso partido não permite candidaturas laranjas, né? Apesar de a gente ser um partido laranja, mas não permitimos candidaturas laranjas. As mulheres entram realmente para tomar seu espaço.
Débora, bom, claro que falando em questão estadual, especialmente a relação aqui do sul do estado, nós temos uma região bonita, serra de um lado, litoral de outro, mas tem as suas necessidades também, né? Que leitura você faz em relação hoje ao sul do estado, desde das próprias bandeiras que o próprio partido defende, mas de maneira geral, o que você tem apresentado nesses dias conversando com as pessoas?
Então, minha principal defesa é quanto à fiscalização. Eu sou advogado, no caso, Arcanjo 6, represento judicialmente o deputado Bruno Souza. O deputado Bruno, na época, havia pedido o diário de bordo, né, via ofício para o Corpo de Bombeiros, que negou acesso. Então, né, fomos lá na justiça, então entramos com mandado de segurança para requerer esse pedido. E, felizmente, o juiz permitiu, mas após 72 horas, que era o prazo que o juiz tinha dado, 12 minutos depois, o primeiro vice-presidente do tribunal negou a nossa liminar e não tivemos mais direito. Estamos com recurso ainda, mas infelizmente eles não estão pautando esse recurso. Entramos novamente com mandado de segurança essa semana ainda, foi acho que na segunda-feira que entramos, e estamos atrás da fiscalização. Além também do caso de Capivari, que aumentou o IPTU em mais de 1000%. Eles aumentaram o valor venal, e as pessoas que pagavam R$700, tem gente que paga 14 mil agora. Casos de R$100 foi para 1000, então realmente é bem complicado. Então a fiscalização com certeza é uma pauta que atuo já constantemente e pretendo atuar, no próximo mandato, quem sabe.
Uma das bandeiras principais é a fiscalização.
Com certeza.
Fiscalização. Bom, até porque nós temos, dá a impressão, não sei se é verdade, que as pessoas estão, tá longe ainda do ideal, mas estão tentando fazer uma análise mais crítica do voto, se aproximar realmente dessa questão da fiscalização. Você tem percebido isso também, não?
As pessoas estão mais mobilizadas. Hoje o acesso à informação é muito maior, o que facilita, de certa forma, a fiscalização das pessoas, né? O portal da transparência e tudo mais. Só que, infelizmente, alguns dados ainda não são divulgados e tudo mais, tanto que é o caso do Diário de Bordo, que negaram acesso. Então, como se trata de, por exemplo, um avião público, né, um avião que era para ser destinado a transporte de pacientes, transporte de órgãos, não está sendo respeitada a transparência, que quem paga a conta é a população. A população precisa saber o que está fazendo com o nosso dinheiro, né? Então, realmente, as pessoas cada vez mais estão interessadas em saber realmente o que está acontecendo na política. Isso é muito bom.